A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Debate. O tema do nosso programa de hoje é rios urbanos. Dados da ONG SOS Mata Atlântica revelam que cerca de um quarto dos rios brasileiros apresenta água de qualidade ruim ou péssima. Os rios nessa condição não servem ao consumo humano e nem podem ser usados na agricultura, por exemplo. A análise foi feita em 111 rios das cidades das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O alto nível de poluição também está relacionado a fatores como falta de saneamento básico, tratamento de água e desmatamento da mata que cobre as margens dos rios. Os rios também podem estar diretamente ligados à fundação de uma cidade, mas o processo de urbanização pode provocar intervenções drásticas, mudando a forma como enxergamos e nos relacionamos com esse recurso. A poluição de mananciais é um problema que atinge muitos centros urbanos e envolve operações complexas e investimentos altos para ser melhor aproveitado. Atualmente poluído, o rio Tucunduba, em Belém, é um exemplo da perda de integração dos rios à cidade. As obras de saneamento no rio começaram na década de 90 e já passaram por diversas alterações, mas a qualidade da água ainda não apresentou uma melhora significativa. Para tratar da questão dos rios urbanos, falando tanto dos seus aspectos técnicos, como é que eles estão envolvidos no processo de urbanização da cidade, mas também as problemáticas sociais envolvidas nesses recursos, trouxemos aqui dois convidados. Eu estou recebendo a professora do programa de pós-graduação em serviço social e também coordenou um projeto de pesquisa denominado Grandes Projetos Urbanos e Relações de Trabalho, o programa de macrodrenagem da Bacia Estrada Nova. Eu estou recebendo então a professora Sandra Helena Ribeiro Cruz. Professora Sandra, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda aqui mais uma vez.
Obrigada também.
Também estamos recebendo hoje o professor do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo aqui da UFPA e também é membro do Laboratório Cidade na Amazônia, professor Juliano Ximenes Ponte. Professor Juliano, também bem-vindo, obrigado pela sua participação.
Obrigado.
Eu queria começar a partir de um ponto mais histórico. Assim, a gente sabe que hoje os igarapés, os canais, na verdade, que a gente conhece, por exemplo, em vários pontos da cidade, na verdade, na época da fundação de Belém, eles eram rios, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse processo, a partir, lógico, das pesquisas que vocês têm acompanhado ou desenvolvido, né? Sobre esse modelo de desenvolvimento ou de urbanização aplicado historicamente a Belém, além da perda de um recurso natural que nós tínhamos, né? O que vocês observam de histórico? Quais são as problemáticas que esse processo de 402 anos trouxe para esse recurso e para a população que vive à margem desses mananciais anteriormente? Como é que vocês observam isso a partir do ponto de vista histórico, professora Sandra?
Bom, obrigada, né? A gente agradece o convite de estar mais uma vez contribuindo com a Rádio Web. E o tema que vocês nos colocam, ele é um tema que eu considero, assim, muito caro, né, para a nossa cidade, levando em consideração as perdas, né, que a população de Belém teve ao longo da sua história, né? Se a gente pegar desde a origem, você está falando de 402 anos da existência de Belém, e Belém, ela nasce numa relação estreita com o fenômeno das águas, né? Ela nasce às margens de um grande rio, o rio Guamá, o rio Pará, e a partir daí, então, ela vai sendo entrecortada por vários rios e igarapés, né? Então, nós tínhamos uma Belém das águas, né? Se a gente pensar no século XVI, XVII, nós tínhamos a Belém das Águas, né? Então, a população, a vida social dessa cidade, ela começou a acontecer às margens dos rios, né? E a influência, no período colonial, a influência externa, né, de outros países, de países já mais desenvolvidos e até em processos de urbanização, se a gente for citar, né, a Europa, principalmente, Paris, né, e que influenciaram o planejamento urbano no Brasil e também na Amazônia, esse planejamento ele começa a acontecer usando uma frase do professor Benedito Nunes, de costas para a natureza, né? De costas para o rio. Então, a tecnologia adotada, ela foi uma tecnologia no sentido de retificação, né? De canalização, usando concretos, materiais que pudesse conter essas águas. E se usa também um termo técnico, aí o professor Juliano pode explorar isso, de criar solo, né? Para que você possa desenvolver projetos de engenharia, projetos arquitetônicos, né, que envolve moradia, que envolve a questão comercial, administrativa, plantação de empreendimentos e tal. Então você tem uma necessidade aí da criação de solo, né, numa cidade como a nossa, que a topografia dela já é uma topografia determinada por essa influência da água, acabou se recorrendo a essa estratégia, né, e essa técnica do aterramento e da canalização, né? Tanto é que hoje você conversa na cidade e as pessoas não falam de igarapé, as pessoas falam de canais, né? Então você tem o canal da Tamandaré, você tem o canal da Doca de Souza Franco, né? Você tem o canal da 14 de Março. Então essa imagem do rio, do igarapé, ela acabou sendo substituída por esse novo conceito aí tecnológico do canal. Com isso, você vai extinguindo uma certa memória, né, da história dessa cidade, da história desse rio, dos rios que Belém teve e que hoje se transformaram todos em canais. Então, eu acho que esse conceito do canal, ele acaba assumindo um significado na vida das pessoas de banalização, né, da água, do rio, inclusive do cuidado que isso deveria ter recebido, porque hoje você tem vários canais em Belém extremamente poluídos, né? Muitos deles, inclusive, servindo de depósito para resíduos sólidos, né? Para descarte de resíduos e comprometendo, inclusive, essa interação ambiental entre esse fenômeno que deveria ter sido o rio e a água, né, o tratamento da água em Belém, e a vida social das pessoas que habitam e que residem no entorno desses canais hoje, né? Então você tem aí uma nova linguagem que acabou sendo apropriada, né, que vem com esse planejamento urbano e que retira da cidade esse elemento que deveria ter sido cultivado como a questão do rio. Quando nós desenvolvemos, e eu venho trabalhando lá no portal desde a minha tese de doutorado, eu nunca esqueço o depoimento de uma família que residia ali na margem do rio Guamá, né, e que usava o rio para a sua pesca, para a sua subsistência, né? Então, eles diziam que cedo eles saíam com o barco, eles tinham um barco que ia fazer a sua pesca e que voltava para suprir as suas necessidades. Então, a relação deles com o rio era uma relação social, econômica, cultural, né? E que aquele trecho do portal que foi inaugurado, que aterrou um pedaço do rio Guamá, eu nunca imaginei que eu fosse, inclusive, ver isso, né? Aterrar o rio Guamá, né? Um pedaço dele. E o projeto é aterrar até aqui a UFPA. Eles questionavam essa dinâmica do planejamento que retirou deles uma estratégia de sobrevivência, né? Então, a relação deles com a água era uma relação também econômica. Por isso que a gente acabou desenvolvendo esse projeto de que uma das questões de impacto que foram geradas ali interferiu na questão do trabalho, né? Porque foram muitas as famílias que tiveram que abrir mão das suas formas e suas estratégias de sobrevivência para dar lugar àquele projeto que eles hoje não usufruem. Então, a relação realmente com a água e com a natureza era uma relação muito crítica, né? Muito de não levar em consideração, de não ter esse recurso como uma necessidade, de fato, da comunidade, da população, né? Da cidade de Belém, e como que esse elemento entra, de fato, nesse planejamento urbano. Então, é uma questão realmente para a gente se preocupar, né? Então, o Rio Tucunduba é um dos poucos que ainda resiste a esse modelo de urbanização em que o rio vira canal. Então, eu acho que hoje o modus operandi do planejamento em relação ao tratamento dos rios e dos igarapés, infelizmente, é a canalização.
professor Juliano.
É, agradeço a oportunidade. Só complementando, né, o que a Sandra falando, né, estava falando, acho que a gente pode caracterizar quatro períodos, né, historicamente em Belém, nessa relação com a água no que diz respeito à estruturação territorial e à estruturação da área urbana, né? A gente poderia falar num período que é mais ou menos da fundação da cidade, do início do século XVII até o início do século XVIII, meados do século XVIII, você tem, principalmente nas primeiras décadas da fundação de Belém, a estruturação da cidade como uma base militar, uma base do clero, né? Então era mais uma espécie de ponto de controle e defesa do território do que propriamente uma cidade, no sentido civil do termo, né? Nas primeiras décadas, a historiografia registra isso muito amplamente, que tinha muito, obviamente, nativo, né? Quer dizer, a população indígena estava, que era muito numerosa, óbvio, e algumas pessoas ligadas à igreja e militares. A população civil era de dezenas de pessoas e ficou assim durante muito tempo. Então você tinha uma cidade que sempre teve a sua estruturação territorial, suas formas de economia ligadas de alguma forma ou de outra com esse elemento hídrico, com a rede hidrográfica, mas nessas primeiras décadas, pelo menos, você tinha uma cidade que usava essa água como veículo e como uma forma de monitoramento, de controle do território. Um monitoramento visual, né? Como estratégia de defesa militar, como transporte, né? Era, obviamente, um fator. Isso muda depois, principalmente no século XVIII, na medida em que Belém se estrutura como um entreposto comercial. A cidade vira um mercado, digamos assim, de um fluxo dos colonizadores, dos chamados piratas. Quer dizer, o pirata é todo mundo que não é a coroa portuguesa. Aí é pirata. Quer dizer, a coroa portuguesa usurpa, no sentido de que ela mata legítima, os índios, ela
é oficial,
mata,
né,
os índios, ela estupra, ela saqueia, mas aí ela denomina de pirata os holandeses, os franceses, enfim. Mas, enfim, piratas. Então você tinha essa disputa, né, dos europeus em relação aos nossos recursos, ao nosso território, as possibilidades, né, da localização aqui. Então você estrutura depois a cidade ao custo de uma série de migrações e todo o investimento, né, do agente colonizador. A cidade vira uma espécie de mercado, uma praça comercial, vira um entreposto. Então você começa a ter essa função da água como veículo aqui na cidade, adquirindo uma conotação econômica diferente, né, menos ligada ao controle territorial, mais ligada à ideia da cidade como entreposto, né, como uma base de comercialização, por exemplo, das chamadas drogas do sertão, aqueles equivalentes, né, das especiarias e tal, asiáticas. E aí você tem depois um terceiro, digamos assim, fenômeno relevante, né? Existem coisas menores entre isso, entre o século XVII, o século XVIII e o século XIX, o XX, o XXI, mas estou tentando pontuar coisas mais grossas, mais volumosas. Você teria um ponto de inflexão principalmente a partir do início do século XIX, que é quando você começa a registrar essa lógica, digamos assim, mais racionalista e essa forma de tratamento mais instrumental do ambiente, né? Ou seja, você começa a ver, não só aqui em Belém, mas em diversas outras cidades do Ocidente, enfim, esse uso, que é um uso muito moderno no sentido capitalista do termo, pré-capitalista, enfim, como queira, de um capitalismo mercantil comercial, que é essa ideia de você apropriar a natureza de uma forma utilitária, né? Então você tem aquela famosíssima discussão aqui em Belém dos engenheiros militares europeus no final do século XVIII, Gronsfeld, né? Aquela história da possibilidade de um veneziamento, porque você tinha uma pessoa que tinha uma vivência do norte da Europa em determinado momento, ali, sobretudo na Holanda, no caso, a solução durante muito tempo foi, até hoje, a de você conviver de alguma maneira com esse regime hidrológico, ou seja, com a variação de maré, com o encharcado, alagado e tal. Então houve um esboço, né, uma espécie de elucubração técnica de sentido de venezear a cidade. E posteriormente, né, você tem uma medida governamental, por assim dizer, que decide, por questões orçamentárias, por familiaridade de técnica, no caso dos portugueses, pelo ensecamento. A gente tem um grande ensecamento, que é o ensecamento do Alagadiço do Piri, que é mais ou menos ali a Avenida Portugal, de um lado, e o outro braço na Tamandaré, como se você fizesse uma espécie de volta, né? Então você tem uma primeira obra de integração territorial e, ao mesmo tempo, uma obra emblemática, digamos assim, um grande primeiro marco de instrumentalização dessas águas na cidade, entendeu? Que você começa a dar um tratamento utilitário para elas, né? Esconder é uma forma de dar utilidade, ou seja, você quer integrar territorialmente e disciplinar aquele fluxo tubulando, enfim. E aí você começa a ter isso que é muito típico do saneamento dito higienista, né, do século XIX. Você tinha aquelas elites que eram médicos, eram senhoras da alta sociedade, eram o início, né, do serviço social como profissão, justamente desse período das chamadas reformas sociais do século XIX. Você tinha uma relação com algum tipo de assistência a partir da igreja, né? Você tinha esse tipo de coisa. E os engenheiros, né, também eram muito ligados a isso. Então, havia toda uma especulação sobre a ideia do miasma, né? Se o ambiente da cidade não era um corruptor do corpo e do espírito, se as águas sujas da cidade não contaminavam também as pessoas. Aí ficavam perguntando se o cara virava ladrão porque ele cheirava aquele caldo fedorento da pobreza, do dejeto. Se a mulher não virava prostituta porque ela estava em contato com esse éter, essa coisa que se imaginava existir, que era o tal do miasma, né? Então você tem vários relatos, por exemplo, de áreas encortiçadas, áreas de moradia precária antigas, que chamam essa figura da poluição miasmática, né, como uma coisa que corrompe, né? Então é uma coisa muito curiosa, porque na verdade, embora hoje a gente possa chamar isso de supersticioso, anticientífico e discriminatório, esse tipo de ideia se converte numa ideologia muito poderosa que hoje vem com outros nomes e uma outra roupagem, que acontece, por exemplo, no portal. Então, um terceiro, digamos assim, ponto é esse início desse uso mais instrumental dessas águas e das possibilidades de aproveitamento econômico delas na cidade, que sempre existiram desde o início da fundação, né, de Belém, se a gente está falando de Belém. Então, é esse momento do século XIX é que a gente poderia pontuar a gênese do rio virando canal, né? É. Essa nomenclatura, ela não é à toa, ela obviamente expressa uma forma de tratamento, né? Você está se referindo a um elemento da paisagem de uma outra maneira. E aí é quando você tem, principalmente no período da ditadura militar de 64 a 85, esses projetos de saneamento que foram muito marcados por uma lógica de engenheiros, sanitaristas e civis, do chamado Plano Nacional de Saneamento, o Planasa. O canal da Doca de Souza Franco é o exemplo mais legível
mais
disso,
clássico,
né? E da Almirante Tamandaré. Você tinha uma ideia de que você poderia matematizar esse fluxo d'água na cidade e controlá-lo, retê-lo, expulsá-lo, acelerar o fluxo. Então, a pretensão de controle instrumental, né? Então, se você tem um controle pombalino, você tem um controle do piri da água, é uma outra versão tecnologicamente, mas a concepção, a filosofia do negócio é mais ou menos parecida, né? Esse ponto que eu queria chegar. Mas é quando você tem esse sistema integrado de drenagem urbana consolidado, como se fosse uma versão posterior. Até a gente chegar num uso mais contemporâneo, seria o uso mais recente, um quarto tipo, né? Onde essa água não é mais só substância, não é mais só para depurar alguma coisa, não é só veículo para transportar bens, mercadorias, serviços ou rejeitos, e não é só um recurso econômico. Ela é também um tipo de paisagem de consumo visual, que é, por exemplo, o caso da Estação das Docas, né? Você começa a ter uma outra forma em que a dimensão paisagística das águas na cidade, ela adquire uma outra relevância econômica, que não é a possibilidade do monitoramento para eu vigiar se alguém não vem roubar a riqueza que eu estou colonizando, não é o transporte de bens, mercadorias e serviços, não é a capacidade de depuração físico-química da água. É a possibilidade de eu extrair daquele diferencial locacional possibilidade da chamada economia da cultura, né?
Do
poder
lazer, né?
Capitalizar em cima da casca das estruturas portuárias, né? Colocar lá umas mulheres de Anágua lá plotadas e fazer de conta que eu tô num ambiente da virada do século XIX para o XX, enquanto eu tô imerso numa espécie de mistura de gastronomia híbrida com essa cultura típica dessas camadas médias, né? Que tem um certo padrão de consumo meio parecido mundo afora. Então a gente poderia pegar esses quatro, a Belém militar, né? Da colonização, do forte, a Belém praça comercial do século XVIII das drogas do sertão, a Belém do ensecamento, do disciplinamento dessas águas, né? E a Belém da ditadura, a gente poderia relacionar o século XIX com uma boa parte do XX nesse sentido, desse controle, dessa tentativa de controle, que é falha, né? E essa Belém da economia da cultura, ou seja, da água como paisagem de consumo. Então a gente sempre teve, é um ponto que a gente pode, digamos assim, relativizar o discurso da cidade crescendo de costas para o rio, na medida em que a gente vai reconhecer isso, a própria história da ciência, né? Enfim, tem uma série de referências a respeito, que é muito típico da modernidade o tratamento instrumental da natureza, entendeu? Um tratamento utilitário da natureza. E, obviamente, isso é cheio de contradições, mas é muito típico do tempo que a gente vive, enfim. Então, essa ideia do uso instrumental é muito interessante, porque você vai ter um período até o século XX, por exemplo, no Brasil, em que essas águas, elas eram o lugar ou da economia pesada, portuária, do barco atracar e tal, ou o lugar das populações pobres, pescadores, por exemplo. Então, era uma paisagem que ela era relatada, pintada, escrevia-se sobre ela como uma paisagem de tédio, uma paisagem suja. Era a paisagem de se jogar rejeito, mas não deixava de ter uma função econômica, só que eram águas técnicas, né? Eram águas de navegação, eram águas de deposição de rejeito. Mas elas tinham uma função econômica. Essa dimensão da água como uma paisagem agradável, ou do banho de mar, do banho de rio, com uma coisa benfazeja, isso é uma coisa do século XIX, isso não existia antes. No máximo do final do século XVIII, no Ocidente. Existe um livro de um historiador francês chamado Alain Corbin, que relata isso bem, né? Chama O Território do Vazio. Então tem uma ideia, quer dizer, a ideia nossa, por exemplo, para dar um exemplo, de praia, de lugar onde você vai nadar, vai brincar de bola, vai olhar as pessoas com pouca roupa andando para um lado e para o outro, vai consumir uma bebida, etc. Essa ideia da praia como lugar de limpar a mente, limpar o corpo e o espírito é uma coisa que surge no finalzinho do século XVIII e principalmente no século XIX. E é um tipo de fruição estética burguesa da beira da água. Isso não existia antes. Isso é uma coisa muito engraçada, porque você tem um senso comum aqui em Belém, que é bem curioso, que é assim, acha que os mapas do engenheiro militar Gronsfeld do século XVIII poderiam ter sinalizado uma Belém veneziada, uma espécie de retrocesso atávico nosso, né, que é inerente à nossa herança, sei lá o quê, barrou isso. Nós poderíamos ter uma cidade muito mais interessante do que quando, se você pudesse imaginar aquela cidade ou o mundo ocidental no século XVIII não estava propriamente tomado por essa concepção de uma água bonita de se ver. Isso não era algo que estivesse propriamente no gosto do Ocidente, né? Ao contrário, a água era uma coisa para expulsar rejeito ou para transportar bens, mercadorias e serviços. Não existia a praia, entendeu? A figura da praia no sentido da beira da água, que é uma interface esteticamente agradável e com outras funcionalidades que não essas, digamos assim, mais eminentemente técnicas. Então, acho que a gente hoje acaba tendo que prestar conta com essas referências do século XIX, por exemplo, na medida que você tem uma reedição desses enunciados performativos, né, como dizia o Bourdieu, no sentido de você construir uma narrativa que tem em si uma verdade, que é feita para expulsar as pessoas do lugar onde elas moram, que é feita para destituir as pessoas das suas estratégias de sobrevivência, ou para recolocar num lugar o papel das elites como arietes, né, do processo de exploração imobiliária, etc. O que está acontecendo agora, né, que é o caso da pesquisa da Sandra, da nossa lá também de outra maneira, com a bacia da Estrada Nova, que é a bola da vez das macrodrenagens aqui na região metropolitana, né? O Portal da Amazônia é um projeto criminoso, né? Ele é um projeto altamente questionável, né? Ele é um projeto cheio de fragilidades, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da regularização fundiária, falta tecnologia social, falta uma estratégia clara de remanejamento das pessoas, de você avaliar adequadamente a casa das pessoas, enfim, é um projeto cheio de deficiências que covardemente se vale da ausência de ativismo, né, que a gente tem na cidade, da fragilidade, da vulnerabilidade socioeconômica dessas populações, as populações de periferia, de alguma forma, elas acham que está no horizonte delas serem removidas de onde elas moram. Elas trabalham com isso de alguma maneira no horizonte. Não é que elas estejam sempre prontas para isso, já dormem achando que vai ser despejada. Mas isso elas acham que pode acontecer em algum momento, faz parte da estratégia. Mas, obviamente, que ninguém quer que isso aconteça. Mas essas pessoas, elas configuram uma economia popular muito vitalizada, né? É uma pena, na verdade, essa varrição imobiliária que já está acontecendo, né, nessa dita orla, né, da bacia da Estrada Nova, que é a área mais densa da região metropolitana e tal. Então, eu acho que do ponto de vista histórico, tem lições com as quais a gente pode aprender de 150 anos atrás, enfim, que a gente pode usar para refrescar a memória, né, sobre processos que estão acontecendo hoje. Então, para isso, usa-se o discurso da salvação, o discurso da gestão ambiental, né? O discurso do soerguimento econômico, né? Eu vou colocar aqui uma economia mais dinâmica, né? Uma economia mais verticalizada, mais complexa, porque essas pessoas estão morando aí sem dignidade, elas precisam sair dessa condição. Mas se você pavimenta, drena, dota de equipamentos, aquilo, de repente, fica muito bom para a classe média morar lá, ou para você fazer vários lançamentos imobiliários e ganhar dinheiro com isso. Então, é um discurso muito contraditório, é uma estratégia velha de remoção de populações muito velha. Só que, obviamente, as formas, as estratégias mudam, mas a concepção básica é mais ou menos a mesma. Isso é muito complicado, né? Tem que ser combatido abertamente, né? A gente aqui em Belém, como vive num lugar que é muito pobre, o orçamento é muito restrito, é muito curioso porque a gente comemora muito as grandes intervenções infraestruturais e urbanísticas. Mas é necessário, além de torcer para que essas estruturas novas surjam, que nós sejamos capazes de pensá-las, né? Pensá-las na sua concepção, analisá-las criticamente. Não porque nós não queiramos a expansão melhoria, da via, né? Ou a melhoria do sistema de transporte, urbana, né? A dotação de novos equipamentos urbanos, mas porque você precisa saber de fato que efeito esse tipo de intervenção tem na cidade.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. No programa de hoje o nosso tema é rios urbanos. Aqui no estúdio eu estou recebendo a professora Sandra Helena Cruz, que é professora do programa de pós-graduação de serviço social aqui da UFPA, e também estou recebendo o professor Juliano Ximenes Ponte, que é professor do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo e também é membro do Laboratório Cidades na Amazônia. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Debate. Você está ouvindo o UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje está falando sobre rios urbanos. Aqui no estúdio eu estou recebendo hoje a professora Sandra Helena Cruz, que é professora do programa de pós-graduação em serviço social. Ela também coordenou um projeto de pesquisa sobre grandes projetos urbanos e relações de trabalho, programa de macrodrenagem da bacia da Estrada Nova. Também estou recebendo hoje o professor Juliano Ximenes Ponte, que é professor do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFPA, e ele também é membro do Laboratório de Cidades na Amazônia. A gente está de volta aqui para o nosso programa, vamos continuar com a nossa conversa. Hoje a gente observa, acompanha diversas intervenções, como vocês já colocaram, a bacia da Estrada Nova, que ela meio que está ligada à outra, que é justamente esse aspecto da orla, né? Uma coisa é a macrodrenagem desse canal, sim, né? Outra coisa é a orla, mas são obras integradas, né? Que propõe, sim, um novo olhar para essa cidade, para esse conjunto de bairros que acompanham desde lá da Cidade Velha até aqui a universidade. Mas a gente acompanha também como vem se arrastando o Tucunduba. A professora já ressaltou que é um modelo diferenciado e que há uma certa resistência ali, né, de um rio, né, de fato. Mas aí, por exemplo, a gente acompanha justamente esses movimentos que o professor comentou. Por exemplo, a Estação das Docas já está se discutindo, está sendo implantada, eu acho ali o Porto Futuro. Então, como essas estratégias, de alguma forma, elas têm diferenças entre si ou elas estão de fato integradas, como a gente tem observado, como vocês colocaram? Em que ponto elas se juntam para mostrar justamente um modelo de cidade em que você vai privilegiar certos empreendimentos, certas populações, certas atuações, enfim, em detrimento dessa população que historicamente já ocupou esses espaços. Nesses novos projetos, a gente está justamente observando a repetição desses novos modelos com uma nova linguagem, com um novo discurso, novas estratégias, professora?
Não, eu acho que tem, o Juliano foi bem claro, né, na questão que ele coloca, porque há, no meu ponto de vista, uma reprodução ainda de uma lógica antiga, né? Então, por mais que os ícones, como você pega uma estação da Ardoca, você tem um porto, você tem aquele lado da Cidade Velha, a 11 Janela, né? São projetos que usam esse elemento hídrico como uma forma de exaltar a cidade, de seduzir, inclusive, circuitos para a cidade, né? Circuitos comerciais também, porque essa cultura e esse lazer que eles estão vislumbrando, não é o lazer para todos, né? Não é a cultura sendo usufruída e produzida para todos, né? Então ela tem um segmento que esses projetos pretendem atingir, né? Quase sempre segmento médio, médio alto, né? E isso vai interferir nas formas de vida da população que está ali naquele lugar. Então, acho que há uma reprodução, né? Os projetos todos, eles não conseguem pensar outra forma em que não esteja previsto o remanejamento das pessoas que estão ali, né? Então, todos eles, todos os projetos de infraestrutura urbanística, né, em Belém e no Brasil, têm, por exemplo, o remanejamento de pessoas como uma das suas estratégias para poder dar conta da sua intervenção. Então, você tem isso, para mim, é uma reprodução aí antiga. Se a gente for pegar esses períodos que o Juliano pontua, todos esses períodos você tem um processo que é de dizimar, de afastar, né? E quando você, então, incorpora essa perspectiva do higienismo, né, do embelezamento da cidade, você quer tirar aquilo que aparentemente aparece como feio, né? Então você tem população de rua, você tem os trabalhadores, os vendedores ambulantes, então você tem vários segmentos sociais nessa complexidade que aparece para esses planejadores como algo que é feio, que precisa ser extirpado, né, dali. Então, isso é uma lógica que vem se reproduzindo historicamente, né? Então, o que aconteceu com a população que habitava na Doca, né, que foi uma das primeiras intervenções, o que aconteceu com a população ali da Tamandaré, né, e o que aconteceu com a população do Una, né, do Portal. E o Portal, há um movimento de resistência, porque é como se a população dissesse assim: a gente está cansado desse modelo, a gente não quer esse modelo, que não diz o que vai acontecer com a gente. Então você tem hoje no Portal cerca de 360 famílias que não aceitam ir para outro lugar da cidade, que querem permanecer ali naquela área. Então, se a gestão da prefeitura quer continuar o projeto, ela precisa apresentar para esses moradores uma solução que seja de permanência ali, né? Então, há todo um processo lá da comunidade que diz: nós não vamos sair daqui, né? Então, são mais ou menos 360 famílias que estão no auxílio aluguel e que não aceitaram sair para nenhum outro lugar. Todas as propostas que a prefeitura apresentou, eles recusaram. Por quê? Porque tem todo um trabalho ali de logística, de infraestrutura, que eles dizem que lutaram para que aquilo acontecesse e agora a prefeitura quer que eles saiam, né? Então, eu acho que há uma reprodução nesse sentido. Mesmo se a gente pegar, por exemplo, a intervenção da Bacia do Una, que é um projeto considerado como finalizado e como concluído, hoje a comunidade lá enfrenta uma série de processos de pontos de alagamento, né, de invasão das águas nas suas casas, de perda dos seus utensílios, porque o projeto não deu conta de todos os pontos de alagamento, né? Então, hoje também lá tem um movimento. E essas populações atingidas, elas constituíram em Belém uma frente que eles denominam de Frente em Defesa das Bacias de Belém, né? Então, junta Estrada Nova, Una e Tucunduba. Então, eles se juntaram, esses moradores que se sentiram prejudicados e atingidos, e constituíram esse movimento, né, para fazer essa interlocução com a gestão, seja estadual, seja gestão municipal. Você tem previsto aqui, por exemplo, para a Estrada Nova, um porto, né, que dizem ser uma estação fluvial do BRT, que vai ser ali onde fica o Porto da Palha. Nós fizemos um seminário lá no Porto com os trabalhadores de lá. O projeto da prefeitura é realmente ali naquele lugar, que já tem uma dinâmica econômica, né, de relação comercial e de ida e de vinda da população residente nas ilhas, que vem para Belém buscar infraestrutura urbana e que voltam para suas ilhas. Então, ali já tem uma dinâmica, um movimento, né? E nós fizemos um seminário lá no Porto e as lideranças, os feirantes, né, assim, todo preocupado com essa perspectiva daquilo ali se tornar uma estação fluvial do BRT, sem estar claro como é que vai ficar o funcionamento da feira, porque ali é uma feira também, né? E é um porto e é uma dinâmica toda que tem ali diária. Então, assim, são elementos que vão sendo incorporados dentro desse planejamento urbano, também sem uma relação e sem um debate com a sociedade e com a população, para ouvir, inclusive, como que eles querem que esse projeto aconteça, né? Porque, como o Juliano diz, não é que não se queira melhoria dessa infraestrutura, mas como é que essa infraestrutura ela possa ser usufruída pelas pessoas que historicamente residem nessas áreas, né? Você tem famílias de 30 anos residindo aí na região da Estrada Nova, né, na bacia da Estrada Nova, mas que, na contradição disso, e por não ter isso claro, eles repetem para a gente isso que o Juliano coloca, de que esse projeto não está sendo planejado e concebido para eles, que eles sabem que daqui a 10, 20 anos eles vão ter que sair dessa área, porque ela vai ser toda reestruturada, toda remodelada, e eles não têm capacidade financeira, econômica, de permanecer ali. Então, isso é um horizonte que está colocado para eles lá. E eles repetem isso para a gente quando a gente vai para fazer essa interlocução, né, dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas. Então, realmente é como se eles tivessem isso no horizonte deles. Daqui o projeto vai ficar pronto, né? Há também uma estratégia de dizer, com o projeto pronto, o meu imóvel pode valorizar, né? E aí também eu tenho uma forma de obter mais um ganho, né, financeiro, econômico. Então, isso também faz parte desse mundo deles lá, né? E aí eu acho que é uma reprodução de uma lógica que começa lá no século XIX e que a gente está no século XXI e que ela vai se reproduzindo, né? E a gente vai perdendo esse elemento que era um elemento muito inerente à nossa realidade, que é a questão da natureza, do rio, do uso do rio, né? Eu acho que o Juliano coloca bem, é o uso do rio, que um dia foi comercial, que um dia era para lavar roupa, que outro dia era para tomar banho de garapé, mas que hoje ele é um símbolo do embelezamento da cidade, da atração turística, né? Da atração comercial, dos grandes empreendimentos, dos shoppings, né, e etc. Então, o Estação das Docas é bem isso, né? É quase que um shopping na margem de um grande rio nosso, e que é a grande atração, e aí interage com vários outros objetivos. Então, eu acho que essa perspectiva do embelezamento e da higienização, que começa com a urbanização do século XIX, ela ainda se mantém. E não só em Belém, eu acho que é o Brasil vivendo isso, né? E outras cidades também fora do Brasil que também têm isso como centralidade, né? Então, eu penso, eu vejo, eu acho que há essa reprodução, né?
A gente estava falando agora há pouco do Tucunduba e da Estação das Docas. Eu acho que vale a pena pontuar dois aspectos. Um é que aqui em Belém, como em várias outras cidades, você vive uma discussão que não é apenas técnica, no sentido das pessoas de nível superior ou dos técnicos da prefeitura, engenheiros, urbanistas, arquitetos e tal, que é a discussão sobre se você faz uma intervenção diante das águas de uma cidade de forma ambientalmente compreensiva ou se você vai fazer de uma forma estrutural, ou seja, se você vai intervir, sobretudo na interface da drenagem urbana com outros aspectos, o desenho da urbanização, a forma das quadras, se tem mais ou menos arborização, se o canal é natural ou é revestido com placas de concreto e por aí vai. Quer dizer, o nível de artificialização dessa paisagem, de aridez dessa paisagem e o desempenho que se espera disso sob diversos pontos de vista, inclusive sanitário. Então você tem duas posturas que, digamos assim, disputam essa arena. Uma que é mais, digamos assim, ecologizada, que é essa da defesa da vegetação, dos materiais permeáveis, né? Que é uma postura que revisita técnicas muito antigas de assentamento e defende hoje um assentamento de baixo impacto ambiental. Isso existe e circula aqui em Belém como concepção. A bem da verdade, até um antigo secretário de urbanismo, que é professor aposentado aqui da UFPA, que é o Luiz Otávio Mota Pereira, foi uma pessoa que no início do Portal da Amazônia disse assim, olha, eu quero jogar aqui algumas soluções modernas de uso da vegetação, que é uma coisa que o Edmilson Rodrigues fez no próprio Tucunduba, no canal da 14 de março, no canal do Doutor Moraes e assim por diante. Então, isso já circulou e continua circulando em Belém, tá me entendendo? Ou seja, existe uma estratégia mais, como dizem os paisagistas, mineralizada de tratar as águas na cidade, mas técnica no sentido do controle matemático da drenagem, que falha, né? A gente vê esses canais transbordando, tem outros problemas, lixo, outros problemas. Moradia precária, que tem uma série de problemas também e tal. E a outra postura, que é um pouco mais esverdeada, ecológica, que pretende revisitar esses padrões e alterá-los, sobretudo usando mais madeira de reflorestamento, madeira, enfim, e usando mais vegetação para conter erosão, para aumentar a permeabilidade do solo, para a cidade ficar menos quente, menos poluída, o ar tem menos poeira, enfim. Então essas duas coisas estão em disputa. É claro que existe uma tendência inercial conservadora, o setor da engenharia é muito conservador. Então esses engenheiros do setor público tendem a reproduzir soluções consagradas, né? Essas soluções conservadoras do concreto, tipo a doca. elas não são só soluções mais quentes, elas são soluções que já demonstraram há décadas uma certa falência de concepção. Elas não necessariamente evitam o alagamento. Então isso é muito curioso, porque elas são vendidas como soluções consagradas, controladas e que funcionam e não falham. Mas elas falham. O Una é um exemplo.
A gente poderia colocar o Una como exemplo, né?
E todas essas, a Tamandaré, o Una, etc. Porque são concepções que acham que você vai, enfim, monitorar. Isso é uma coisa. Em contraposição, a solução que confia mais em produzir muita área pública e muita área com vegetação, de modo que você infiltre cada vez mais água no solo e precise menos desse volume escondido nos canais. Que você possa trabalhar a água na cidade como um elemento que pode permanecer e ser retido. Você pode represar a água da chuva, transformar aquilo num tipo de espaço público provisório, temporário, que você pode tratar o esgoto. Em Belém não tem praticamente nenhum esgoto tratado, mas tratando o esgoto, essa água tende a ficar mais pura, menos contaminada, menos negra, né? Que é aquela cor de petróleo que caracteriza quando tem esgoto, né? Esgoto primário, fezes, né? Naquela água. Então você tem essas duas coisas em disputa, tá entendendo? Embora, obviamente, a tendência seja da visão conservadora prevalecer. Então o Tucunduba, por exemplo, é uma bacia que está nessa disputa. Ela foi numa prefeitura anterior, né, que era do Edmilson Rodrigues, né, para a gente dar nome aos bois, né? Ela foi objeto de uma intervenção que tinha uma preocupação, tinha lá uns problemas, mas tinha uma preocupação em relação ao canal, de torná-lo navegável e de depurar essa água usando a vegetação nas margens. Isso era um ponto, né? Dentre vários. E aí você tem uma discussão agora do governo do estado no sentido de completar o resto da macrodrenagem da bacia do Tucunduba com uma concepção mais conservadora, uma concepção mais tradicional. Então perceba, essa disputa, ela tem a ver com quanto você também remove de população, porque às vezes a solução estrutural remove mais população. Mas às vezes você pode ter um governo conservador que usa a solução mais ecologizada para remover mais gente também, porque ela vai dizer, olha, eu preciso de mais espaço para ter mais área permeável, então eu preciso remover as pessoas que estão perto do canal. E aí eu consigo operar uma solução supostamente mais progressista, essa que usa mais vegetação, como uma solução conservadora, na medida que eu removo pessoas. Então não é a tecnologia que vai salvar a gente, entendeu? Você pode trabalhar de diversas maneiras. O que se vê, na verdade, é que você tem que associar as duas técnicas. Então, isso é um ponto. A gente não pode, em absoluto, fazer a crítica das chamadas formas estruturais de drenagem, tipo a DOCA, e nem em absoluto achar que a panaceia, né, que é o remédio para todos os males, você usar o canal de talude vegetado, que ele serve para tudo. Não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Na verdade, você tem que fazer uma crítica no sentido socioeconômico, no sentido territorial, da garantia do direito das pessoas à moradia. Entender uma coisa que até no Brasil já é amadurecida desde os anos 80, né? Infelizmente, agora com essa lei de regularização fundiária do Temer e todo esse apanágio do golpe, isso a gente tem tido um retrocesso. Mas é a ideia de que, mesmo no Brasil, você tem uma cultura de urbanização de favela. Isso cresce dos anos 80 para cá, ou seja, você não pode remover muito urbanizando favela, que a ideia é manter as pessoas no lugar onde elas moram, respeitar a morfologia do assentamento. São coisas importantes, são ganhos democráticos importantes que a gente tem, inclusive no planejamento urbano do Brasil. Então, eu queria pontuar esse negócio da drenagem, da urbanização meio ecologizada versus, supostamente, essa drenagem de engenheiro, de concreto. Nenhuma é tão ruim, nem a outra é tão maravilhosa. Depende de quem está instrumentalizando essa tecnologia.
Não, acho que depende do diálogo que isso faz com o social.
E como você opera aquilo, com que objetivos? Você pode fazer uma coisa altamente, supostamente, né, ecologizada, mas que se atende ao mesmo efeito da outra, que
aconteceu
é
em Manaus.
As pessoas. Então isso é um problema, né? O outro problema é que não é o mesmo fenômeno o tratamento da drenagem em relação aos parques da economia da cultura. São fenômenos diferentes. Eles têm efeitos, né, que têm a ver, mas não são a mesma coisa. Uma coisa é você trabalhar um equipamento como a Estação das Docas, por exemplo, ou o Complexo Fênix Lusitânia. Tem um caráter histórico, capitaliza em cima daquela casca histórica. Isso é um pouco diferente dessas estratégias ambientalizadas do saneamento. Então, é importante entender essa diferença, porque elas fazem parte de um grande sistema, mas tem uma lacuna aí que é importante. No caso da Estação das Docas, essa concepção, a parceria público-privado, é uma coisa que é pública, mas são os privados que operam, eles cobram um preço mais caro, mas tem subsídio, tem essas contradições. No outro caso, que o Portal da Amazônia de alguma maneira tem a ver com isso, embora não seja só isso, você vai ter uma outra coisa que é importante, que é o seguinte: a necessidade de uma cidade como Belém fazer a sua gestão de águas, que não tem. Você precisa ter um monitoramento de bacia hidrográfica em Belém sistemático, profissionalizado, né? E quem tem que fazer isso tem que ser o poder público. Você não pode chamar uma empresa para fazer isso e ela tomar conta disso sozinha. Então você precisa ter um tipo de planejamento que integre quanto chove na cidade, onde é que está mais permeável, onde é que está menos permeável, onde é que as pessoas estão com moradia mais precária, como é que você vai trabalhar essas variáveis, entendeu? Então tem essa dimensão da economia da cultura, da beira da água, mas tem uma dimensão sanitária que ela é tão grave quanto, ou talvez até mais, no sentido do potencial de expulsar populações pobres e no sentido de você usar um discurso supostamente ecologizado do saneamento urbano para também expulsar pessoas do mesmo jeito, digamos assim. Então acho que tem duas frentes que são diferentes aí, não sei se eu me fiz entender. Uma coisa é a economia da cultura, outra coisa é esse embate do campo do saneamento, que é uma coisa importante. O UNA, só para finalizar esse ponto, o UNA é um projeto engraçado, porque na verdade o UNA é um projeto dos anos 80, né? Então o UNA tinha aquela cara daquela engenharia dos anos 80 e é mais um projeto de engenharia do que um projeto urbanístico. E naquela época, depois isso também não muda tanto assim, você tinha essa ideia de que você poderia calcular a contribuição dos canais, ou seja, que aquela engenharia dá conta daquele manejo. O problema é que, como diz outro, não combinaram com os russos, né? Então, tem lixo que não é coletado adequadamente, você tem muita moradia precária, é uma coisa muito trágica, porque você impermeabiliza muito solo, você começa a ter muito esgoto que tem depósito irregular, porque a pessoa não tem a rede de infraestrutura à disposição dela. Então, você tem várias variáveis que não dependem só do cálculo lá, que a engenharia fez lá para o tal do canal, etc. Você tem uma série de outras coisas acontecendo naquele espaço e que elas fazem falhar o dispositivo de engenharia. Então, isso é uma coisa importante de ser assinalada. Quer dizer, esses projetos de saneamento, chamadas macrodrenagens. Macrodrenagem é porque ela vai trabalhar o canal. Basicamente é esse, por isso que se chama macrodrenagem. Elas precisam levar em consideração a enorme quantidade dos chamados assentamentos precários que Belém tem. Uhum. Belém é basicamente, majoritariamente, favela. Então, esses projetos têm que levar em consideração que a gente está numa cidade que é majoritariamente favela. Eles têm que ser pensados como urbanização de favela em primeiro lugar, para que as soluções de saneamento se subordinem à realidade concreta da cidade, respeitando o direito à moradia dessas pessoas. Não podem simplesmente alargar a rua à torta e à direito, dragar áreas de qualquer maneira, remover populações maciçamente. Isso não, por exemplo, você tem projetos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, o finado PAC, né? Que a Coab executou, que eram projetos que já tinham essa sensibilidade de não sair mandando todo mundo embora. Uhum. Tinham já um esforço no sentido de minimizar o estrago, né, que essas uhum. obras de urbanização de favela faziam. Tem um longo caminho a ser percorrido, mas esse ideário já está entre nós há algum tempo. Então, acho que isso tem que ser aprofundado. Essa visão progressista, né, do direito à moradia como algo que tem prevalência sobre outros aspectos, sobre a valorização imobiliária, por exemplo. Se você é uma pessoa pobre, que a sua casa é o seu instrumento de sobrevivência, você não é um investidor imobiliário. O que interessa se o seu imóvel vai valorizar? Não interessa muita coisa, porque se o seu imóvel está valorizando, os outros também estão valorizando. Então, se você vende o seu, você vai cair num mercado todo inflacionado e valorizado. Você não compra nada. Então, interessa para a pessoa, para quem a casa é um elemento de valor de uso, a valorização imobiliária. É ao contrário, ela é danosa.
Vocês falaram aí de um modelo, né? Modelos que vêm sendo aplicados, outros vêm sendo reproduzidos, uma lógica que parte de classes mais dominantes, do próprio poder político, que impõe alguns projetos sobre essa população, uma negação dessa relação do homem com a natureza, a nossa relação amazônica com o meio ambiente. Mas é possível a gente pensar, há modelos que vocês conheçam, de pesquisa, enfim, que a gente pode pensar um modelo de gestão dessas bacias, alternativas para esse modelo de canalização, e também se é possível a gente resgatar essa relação que a gente tem própria da nossa cultura com o meio ambiente, com esse rio, com o nosso ambiente que faz parte da nossa vida, né? Professora Sandra.
É colocar as pessoas como centralidade, né? Eu acho que isso é o elemento assim que falta. Quer dizer, quando você tem um processo de intervenção urbanística que quer dar conta da questão do saneamento, que Belém não tem saneamento, que é uma cidade que não tem tratamento de esgoto, né? E tem dificuldades agora também com a questão da água, né? Do abastecimento de água. Então você tem aí um elemento do saneamento que ele não pode fazer parte de um projeto urbanístico sem ter as pessoas na sua centralidade. Então, a gente precisa ter uma cidade com uma política de saneamento levada a sério, mas que seja uma política destinada para a população de Belém. Né? Não adianta você pensar em projetos que são ícones, que são isolados, né? Você tem uma estação, um porto aqui, que vai ser um porto maravilha, que vai ser um porto bonito, que vai estar um embelezamento, um Feliz Lusitânia, e você não ter os assentamentos precários, que o último estudo aponta 449 assentamentos em Belém, com 50% da população de Belém vivendo nessas áreas, sem uma política de saneamento. Né? Então, eu acho que um modelo de projeto urbanístico para Belém não pode, de jeito nenhum, desconsiderar esses aspectos, porque 449 assentamentos precários em Belém não é pouca coisa. 50% da sua população habitando essas áreas é muita gente. Né? Então, a gente precisa avançar.
Professor Juliano.
Bom, tem jeito, né? A gente tem que pensar que tem jeito, porque tem jeito e porque a gente não pode perder a perspectiva de vida, né? Veja, um aspecto que a gente tem que enfrentar, então, é esse de você fazer uma revisão do padrão de intervenção que existe na cidade. Então, você tem hoje a administração municipal de Belém, uma administração muito conservadora, tem um leque, né? Está hoje discutindo um programa chamado Desenvolve Belém, que é tipo o Acelera Belém do João Dória lá de São Paulo, que é uma coisa muito complicada, de intervenções com um ranço elitista muito pronunciado, enfim, aspectos discutíveis, mas que estão sendo discutidos, eu acho que merecem ser tornados mais públicos, né? Quem tem interesse pode ir no site da prefeitura e dar uma olhada. Eu acho que aquilo ali tem que ser amplamente criticado, não é para você desqualificar totalmente, mas aquilo tem que ser posto a público, ser objeto de debate, né? Então, acho que a gente precisa ter uma revisão clara das políticas de urbanização, por exemplo, se a gente está tratando disso prioritariamente, no sentido de você reconhecer, né, como a Sandra estava falando, reconhecer o caráter majoritário do assentamento precário. Né? A gente tem 52,5% dos domicílios da região metropolitana que são favelas e 54% da população. Quer dizer, é mais favela do que outra coisa. Uhum. Então esse é o caráter, essa é a nossa cara, esses somos nós. Reconhecer que a gente está num lugar que 82% da população vive com até 2 salários mínimos, ou seja, é pobre. Essa é a nossa característica, né? Você não vai ter todo o investimento de recurso público para transformar o mercado de São Brás numa espécie de novo mercado agrícola de Montevidéu, ou vai virar um mercado de Barcelona, entendeu? Como se fosse virar um mercado de produtos, vai vender salmão defumado, vai vender pirarucu defumado, vai virar um equipamento da chamada cultura gourmet. Essas coisas não são compatíveis com o perfil da maioria da população. Não é que você não possa ter em lugar nenhum um comércio com produtos de tipo de ou preço diferenciado. É que você não pode priorizar os esforços do poder público, não é, para uma determinada camada específica da população. Os técnicos do chamado planejamento estratégico chamam isso de demanda solvável, ou seja, prioriza o investimento público para o consumo de quem pode pagar. E dane-se a maioria da população. Isso é um contrassenso. Então você precisa ter uma agenda, né, de urbanização que priorize a reversão da precariedade da moradia, regularização fundiária, as estratégias de geração de trabalho e de renda, né, os efeitos sobre o mercado de trabalho, sobre a renda da família. Você ter programas de assistência, de apoio social, né, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, para garantir que as pessoas em idade escolar frequentem a escola. Enfim, você tem que ter uma política mais voltada para essa dimensão social. E principalmente, no ponto de vista da moradia, você atacar os problemas de frente, você priorizar o investimento em transporte público, você priorizar, não é, essa reversão da precariedade da moradia, programas habitacionais, inclusive maciços programas de urbanização de favela, e você precisa fazer um saneamento compatível com a realidade fisiográfica de Belém. Alagável, baixa, plana, não é? E você ter um saneamento que enfrente essa questão. Só para pontuar nesse aspecto, de alguma maneira, né, nós temos ainda a vigência de um Plano Nacional de Saneamento no Brasil, e esse plano tem ou tinha um fundo com algumas dezenas de bilhões de reais, muito, uma parte disso a fundo perdido, disponíveis para estados e para municípios do Brasil, no caso do norte do Brasil também. Então bastava que se fizesse um plano de saneamento. Então nós temos aqui no nosso estado a perda de uma oportunidade histórica, caso este tal plano não seja finalizado, elaborado e posto em prática. Então você poderia ter, né, já existe um planejamento feito para fazer o esgotamento sanitário da região metropolitana daqui até Santa Bárbara do Pará. Isso não custaria tão caro, 1,5 bilhão de reais, mas é um monte de gente beneficiada, então é um programa da maior importância, mas a gente perde oportunidades, inclusive em função dessas prioridades para a minoria. Né? Então você precisa ter uma política de urbanização e de infraestrutura para a maioria. O soerguimento econômico que esse tipo de intervenção provoca é fantástico, né? Não é concentrando os investimentos que você vai desenvolver uma cidade. verdade, é o contrário. Você tem que disseminar os investimentos, generalizar os investimentos. Isso é o que alavanca uma economia urbana.
Ok, professor Juliano Ximenes Ponte, muito obrigado. Professora Sandra Helena Cruz também, muito obrigado. É um tema muito complexo, né, e traz aí um debate muito importante. A gente espera ter trazido alguma contribuição para quem acompanhou poder se apoderar um pouco dessa discussão e poder, de repente, participar dessas discussões no âmbito da cidade. Muito obrigado, professora Sandra, novamente. Professor Juliano também, muito obrigado.
Obrigada também.
Eu agradeço então mais uma vez a participação dos nossos convidados, professora Sandra Helena Ribeiro Cruz e também o professor Juliano Ximenes Ponte, e eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Leonardo Rodrigues, gravação e montagem João Nilo e Eder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é do professor Otacílio Amaral Filho. Muito obrigado pela sua participação, um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.